Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Nossa, oi, né? Quanto tempo! Esse podcast que tava em atos, mas ele voltou. Meu nome é John Fonseca, ou Kianogo, que é o meu alter ego, pelo qual você pode ouvir as minhas músicas em todas as plataformas digitais também. E eu tenho esse podcast aqui onde eu falo sobre cultura pop, filosofia, atualidades e um monte de coisa. Seja bem-vindo se você tá chegando aí agora e esse é o primeiro episódio que você está ouvindo. Preciso primeiramente pedir desculpa aí por esse ato absolutamente não avisado que aconteceu, mas ele tem toda uma justificativa, que é o fato de que eu fiz 30 anos, entendeu? Eu completei 30 anos no dia 21, tá fazendo exatamente um mês agora, tá? Então eu tirei esse mês sabático. Mentira, o hiatus começou meio que no primeiro terço aí de março e aí eu tô voltando agora. Eu completei 30 anos e eu também tava mais focado e intensificado, assim, em dar uma promovida e uma divulgada. E enfim, todo o trabalho que envolve o lançamento do meu último álbum como Kianogo, que se chama Ano Passado Foi Complicado e Nesse Eu Faço 30, que é exatamente sobre isso que eu tô falando, que está disponível em todas as plataformas digitais. É meu último álbum e eu estou muito feliz, muito contente, muito realizado com ele, então espero que vocês... se você não foi ouvir ainda, ouça. Se você já ouviu, ouça de novo. Se você já ouviu muitas vezes, compartilhe para sua família, para seus amigos pelo WhatsApp, sei lá. E é isso, estamos sempre aí. E aí, enfim, é só justificando um pouco esse atos aqui agora, porque aconteceu, ele tá aí. E coisas que eu perdi muita coisa, né? O último podcast que eu lancei aqui foi um especial falando de todos os filmes que estavam sendo indicados a melhor filme no Oscar de 2024. Então teve muita coisa que aconteceu de lá pra cá. Tivemos o filme do ano indo pra Oppenheimer, obviamente. Teve lançamento de álbum novo de um monte de gente. Teve lançamento de álbum novo da Ariana Grande, que foi logo ali na semana pós-Oscar, com Eternal Sunshine, que eu gostaria muito de ter feito um podcast falando sobre esse álbum, porque ele foi muito especial pra mim. Eu acho que em algum momento desse podcast aqui eu até vou citar alguma coisa. Teve o lançamento do álbum da Beyoncé, o Cowboy Carter, que é um... enfim... eu gostaria muito de ter feito também um episódio para falar sobre o Cowboy Carter. Talvez ele saia aí, porque eu acho que eu preciso falar sobre essas duas coisas. E mais recentemente aí teve o lançamento do Batidão Tropical 2 da Pabllo Vittar também, que é uma coisa... eu acho que eu preciso falar sobre essas três coisas. Então acho que vai sair assim um episódio só sobre essas três coisas, que eu acho que eu preciso falar. Teve a vitória do Davi no BBB, porque eu falei bastante de BBB aqui quando saiu essa edição aí, né? E teve também... vários outros surtos aí, uns pensamentos aí, tanta coisa que eu queria ter falado, não falei. Mas a primeira coisa que eu aprendi ao fazer os 30 anos, na verdade que eu aprendi não, mas é que eu fui percebendo aí, né? Tipo, fui percebendo aí... e aí é essa coisa de eu não me... prender tanto ao passado, sabe? De eu me permitir ser mais livre de tanta coisa que a gente carrega, às vezes, sem precisar. Não que você precise esperar ter 30 anos pra você começar a fazer isso. Mas eu acho que com 30 essas coisas começaram a ficar um pouco mais claras. E de verdade, eu sei que 30 é só um número e que, na verdade, aniversário também é só um dia. Mas, enfim, eu acredito em astrologia, acredito nessas coisas. E o 30 é um número muito significativo também. E eu acho que a crise dos 30, ela vem com esse amadurecimento, mas ela não tem a ver com a sua fisionomia, com a sua fisiologia, ou sei lá o quê. Tem muito a ver com o lugar que a sociedade nos coloca nessa idade, né? A gente já não é mais adolescente, a gente também já não era adolescente há fazer um tempo, a gente já era adulto aí há uns 10 anos, só que agora, pela primeira vez, você tá numa década onde você... já sabe um pouco mais sobre esse lance de você ser um adulto, de você ter o que fazer, de quem você é, do que você quer fazer e das coisas que você aprendeu, assim. E aí lá no álbum da Ariana Grande, como eu tinha dito, tem essa música, que é uma interlude que tem ali no meio do álbum, antes da faixa que dá título ao álbum, que se chama Saturn Return. Que é um, sei lá, um áudio de alguém falando, acho que é uma astróloga falando sobre o que é o retorno de Saturno. E o retorno de Saturno, pra quem não sabe, é quando Saturno, ele volta pra mesma posição na órbita, né, ali do próprio Saturno, que ele estava quando você nasceu. Só que Saturno demora 29 anos para dar uma volta no Sol. Então, assim, o retorno de Saturno dentro da astrologia é exatamente quando você, enfim, revive algo. É quando você, na verdade, você acorda. Tudo que você viveu, esses planetas mais lentos, né, dentro da astrologia, eles representam muito... algo para as pessoas, mas também para a sociedade como um todo. E aí o retorno de Saturno é quando um ciclo pessoal muda, é quando algo, uma era de comportamento muda, é quando você desperta, quando você se aflora. Enfim, vamos ver essa faixa aí, porque tem essa astróloga falando exatamente o que, que é, mas ela faz muito uma alegoria aí com café, assim, quando você acorda. E você tem que dizer pra si mesmo, tipo, é hora de acordar, tomar um café, assim, e levantar, arregaçar as mangas, assim, e parar de dormir no ponto. Então, acho que tem muito a ver com muitas coisas que eu percebi enquanto pessoa fazendo 30 anos, é que a gente vai parando de ter... De ter paciência com algumas coisas que a gente, nos últimos 10 anos, teve, sabe? A gente para de ter paciência com alguns certos... mimimis de amizade, de relacionamento no geral. Eu acho que tudo isso faz parte e eu sinto muito isso. Eu acho que a gente para de ter paciência com bullshit, sabe? Com bestagem, assim, com coisas que é perda de tempo, sabe? Na maioria das vezes é a idade onde as pessoas vão morar junto, e eu fui morar junto exatamente com 29 anos, e os 29 anos pra mim foram... Como eu digo no meu álbum, assim, foi o ano mais difícil que eu já experienciei na minha vida, assim. Foi um álbum em que eu terminei um relacionamento muito longo. Foi um álbum onde eu me apaixonei, eu me machuquei, eu fui demitido, eu perdi muitas das minhas expectativas de trabalho. E eu tive que me reerguer, eu comecei a morar sozinho, realmente sozinho, pela primeira vez, longe da minha família, na maior cidade da América Latina, completamente sozinho. Então foi algo realmente muito marcante na minha vida, e tudo isso eu sintetizei aí nesse álbum, onde eu falo, obviamente, disso na primeira faixa. Então vocês vão ver que ali dentro da iconografia do álbum eu falo muito sobre... Tem muito representado, tem a primeira faixa do álbum, se chama XXX ou XXX, porque é em inglês, né? E isso obviamente é uma referência ao número 30, e essa música especificamente é sobre fazer 30 anos, mas o álbum todo também é sobre esses três ex-relacionamentos, esses três ex que passaram pela minha vida, né? O primeiro foi o cara com quem eu rompi um relacionamento de anos, e esse rompimento foi ultrajante, assim, e muito, muito machucado. Foi muito doloroso, assim. O segundo foi uma idealização que foi o que me impulsionou a sair daquilo, mas que também acabou sendo uma grande dor. E por fim, um outro ex que apareceu na minha vida no ano passado, que também foi uma dor. Então esse álbum é sobre... Tem uma música pra cada uma dessas pessoas no álbum. Enfim, é um álbum muito delicado, e o mais... E eu acho que o que eu mais preciso falar sobre esse álbum é que esse álbum, ele não foi lançado muito planejado, assim, sabe? Eu tinha algumas músicas dele, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava fazendo músicas meio separadas. Eu percebi que eu sabia que eu ia fazer 30 anos, e aí eu sabia que eu queria lançar, e eu pensei, cara, acho que eu vou lançar um álbum. Tem músicas aqui o suficiente pra lançar, tipo, pelo menos um EP. Eu sabia disso, mas eu não tinha tido essa ideia de relacionar isso com os meus 30 anos ainda. E aí foi acontecendo, e quando eu vi ali no início de março, eu falei, não, isso aqui eu vou lançar no dia do meu aniversário de 30 anos, e esse álbum vai ser sobre fazer 30 anos e também sobre esses três ex-amores, e é isso. E foi exatamente o que aconteceu, então foi extremamente intenso. Mas aconteceu, então espero que, se você estiver ouvindo esse podcast aí, por favor, vá ouvir e me diga o que vocês acharam. Eu fiz com muito carinho e, de verdade, cada álbum que eu lanço, cada trabalho, cada projeto que eu acabo fazendo, eu me sinto mais realizado ainda, mais orgulhoso ainda do que eu consigo fazer de maneira totalmente independente. Então, por favor, me apoie se você tá aí, mesmo que seja só ouvindo ou só divulgando. Já é de muita ajuda. É isso. Vamos para um próximo assunto? E é isso. A Taylor Swift lançou um álbum novo, de novo, né? E aí não se fala em outra coisa no mundinho pop. E ela não só lançou um álbum, tá, queridos? Como ela, na noite em que lançou, de madrugada, tipo 3 horas depois, sei lá. Ela lançou o mesmo álbum, uma versão diferente, com mais umas 40. Mentira. Mas muitas outras músicas, acho que umas 12 ou 13, 14, sei lá. E aí, somando tudo, dá 32 músicas. O projeto aí se chama The Tortured Poets Department. E chato falar isso, né? Tortured. Tortured. E é um projeto aí que ela anunciou ao vencer o Grammy de álbum do ano com o último projeto dela, o último álbum lançado por ela, que foi, não sei se foi o último álbum dela lançado, porque ela tem essa pataquada aí de lançar os álbuns dela de novo, versão ela mesma, por causa que ela perdeu as masters lá por causa do cara. Mas ela ganhou o último Grammy, com o lançamento com o álbum Midnights, que é um álbum que eu achei bastante interessante, mas era uma categoria que, enfim, estava indicado, concorrendo ali, uma série de outros álbuns extremamente interessantes, entre eles o último álbum da Olivia Rodrigo, o álbum do Boy Genius, o álbum da Janelle Monáe, enfim, tinha muita coisa muito legal, também concorrendo, e ela levou. E aí, no dia que ela subiu lá no palco para receber esse prêmio, ela anunciou esse novo álbum, que foi lançado recentemente. Eu ouvi, e eu tava empolgado para ouvir. Mesmo quem me conhece aí sabe que eu não sou muito fã da Taylor, na verdade, assim. Não é uma questão assim de hate, de odiar, assim. É só que eu, de fato, não consigo enxergar essa genialidade toda e esse talento todo. E aí, às vezes, o fandom faz eu passar uma raiva. E aí, às vezes, eu confesso que entra nesse limiar, nesse campo do ódio. Obviamente não contra a Taylor, que é uma bilionária, é bom sempre lembrar, mas com os fãs. E aí, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu queria dizer assim que eu sempre respeitei a Taylor como artista, assim, inclusive como ela mesma diz em uma das músicas aí desse álbum, ela tem um legado, assim. Eu passei a gostar muito do Folklore e do Evermore. Eu não conhecia muito de Taylor Swift, mas em 2022, se eu não me engano, 2021, acho que foi 2022, já estou perdido no tempo, mas eu escrevi um musical com músicas da Taylor Swift. E todo esse processo de escrever esse musical envolveu eu ouvir a discografia inteira dessa mulher. E lá fui eu, ouvi tudo, assim, e, enfim, eu não mudei de opinião do que eu já achava, assim, em relação a muitos das, a grande maioria das músicas delas, antecessoras ao Folklore e o Evermore. Pra mim, eu acho, assim, tem muitas músicas extremamente adolescentes e, de fato, tem muito a ver, faz muito sentido serem adolescentes, porque muitas delas ela escreveu adolescente. Mas eu acho aquele álbum Red, eu acho bastante maçante, chato, e o Lover, eu acho que deveria ser apagado da existência. Mas o Folklore e o Evermore, pra mim, são a obra-prima dela. Eu acho álbuns, assim, extremamente... Cara, sensíveis. Ela inventou um negócio que eu não... Sei lá, tipo, obviamente alguém já tinha feito, né? Não inventou, de fato. Mas essa coisa dela contar, citar personagens ali dentro do álbum... Eu achei isso tão interessante, mas tão interessante, que foi uma das coisas que mais me motivou a escrever esse musical. Enfim, eu tenho muito orgulho desse texto que eu escrevi, e foi uma peça muito legal e incrível, que eu fiz de maneira acadêmica, com pessoas incríveis, então tenho muito orgulho disso. E me aproximei muito mais da Taylor nesse período. Ela anunciou o lançamento do Midnights mais ou menos nessa época, ou pelo menos um pouco depois desse período. E eu lembro que eu ouvi o Midnights e eu gostei. Não tanto quanto o Folklore e o Evermore. Mas eu achei o álbum... mais pop, assim, e eu achei mais legal, interessante, assim. Gostei de algumas músicas são muito boas mesmo, de serem chicletes, de serem pop, um popzinho gostoso, assim. E pra mim era o lugar, assim, incrível que a Taylor podia ficar, assim, sabe? Mas aí ela lançou esse projeto agora, e aí ela... Sei lá, gente, eu realmente, assim, aí entra aqui dentro do campo do editorial, da opinião, obviamente, né, não sou ninguém pra falar, mas eu acho que ela se repete, assim, tipo, primeiro que é música demais, e aí todas essas músicas são muito parecidas, elas são, aí você, antes do álbum sair, te é vendido uma estética meio sépia e com esse tema de... Com esse título, né, o Departamento dos Poetas Torturados, e aí você pensa, nossa, talvez seja um álbum bastante lírico, mas aí você vê que vai ter colaborações com a Florence Welch, do Florence and the Machine, e aí você pensa, ah, talvez seja uma sonoridade mais, ainda mais folk aqui, que ela esteja explorando, talvez seja um sucessor aí do Folklore, do Evermore, talvez, e aí a gente vê que não, ele tem um monte de sintetizador, só que com letras menos dançantes, mais sem graças, mais lineares, sem nuances, e os temas, tudo repetitivo, sabe? A música com a Florence, é a Florence que brilha muito mais que ela, parece que quando a Florence aparece na música, parece que a música começa... sei lá, eu não entendi muito a proposta, eu não senti poesia, na verdade eu não senti nada de novo, são as mesmas figuras de linguagem, o mesmo estilo em tudo, em letra e canto, eu achei realmente bastante, sei lá, não entendi, assim, eu tava com uma expectativa muito legal, porque eu tinha gostado muito do Folklore, e aí eu aprendi a gostar muito do Evermore também, e aí veio Midnights, eu falei, legal, Midnights é legal, eu entendi, eu consigo gostar da Taylor, eu entendi o que é a Taylor, pra mim a Taylor é isso aqui, Midnights, legal, pra mim funciona bastante, show. E aí, esse álbum pra mim me deixou... nítido uma coisa, assim, parece que, sei lá, parece que ela é muito presa a esse recurso que ela usa de utilizar os relacionamentos dela pra falar sobre alguma coisa. Eu fiz isso no meu último álbum que eu lancei em março, só que meus dois últimos álbuns, eu nunca falei sobre isso, sabe? Existem tantas coisas pra serem faladas, sabe? E isso faz com que as músicas, tantas músicas, já tem música demais dentro de um álbum. E já tem álbuns demais. Ela fez essa turnê aí sobre as várias eras. E tipo assim, não tem como, por mais que esses ex-namorados sejam diferentes, sejam pessoas diferentes, de histórias diferentes, não tem como, no fim, essas histórias serem tão diferentes assim, entende? Isso é meio... chato e aí parece que ela não amadurece, assim, sabe? Parece que a única coisa que muda de algumas letras de um álbum de 6, 7 anos atrás pra hoje é a maior frequência da palavra fuck and shit, sabe? É só isso e mais nada mais. Parece que ela tá sempre utilizando as mesmas figuras de linguagem, as mesmas entonações. É, uma coisa que eu percebi é que depois do Folklore do Evermore, a liricidade das melodias da Taylor começaram a ficar ainda mais lineares, assim. Só que no Folklore e no Evermore, isso é novidade, isso aparece como uma coisa muito legal. Aqui parece sem jeito, sem encaixar direito com essas batidas sintetizadas desse tal de Jack Antonoff, que aliás é um cara que eu amava muito naquela banda Fun, porque ele era o cara que produzia as músicas. E eu amo essa banda, eu amo muito, eu escuto os dois álbuns que eles têm até hoje. Mas, enfim. E aí, sei lá, pra mim é meio triste, assim. Eu criei expectativa, mesmo não gostando tanto, não sendo um artista assim que, puta que pariu, vai mudar a minha vida esse álbum, não. Mas eu criei uma expectativa, até porque todo mundo falando ali, né, no recorte, você quer ver também o que tá acontecendo. E aí eu fui ver e eu realmente não consegui entender. Eu vou dar mais uma chance pra esse álbum, sabe? Eu comecei a ouvir ele de novo agora há pouco, antes de gravar o podcast. E aí eu tava tendo já uma sensação um pouco mais diferente. E eu tava ouvindo diferente, assim. Eu tava ouvindo diferente. A primeira vez eu coloquei pra tocar em casa. E eu senti que foi chato. E aí da segunda vez eu toquei com fone de ouvido andando na rua. E aí já é uma experiência diferente. Enfim, não, longe de serem músicas horríveis, que meu Deus, quero morrer, mas aqui é isso, é uma artista do nome que ela tem, do tamanho que ela tem e dos prêmios que ela tem, então realmente não é algo surpreendente, não é algo que revoluciona, não é algo que encanta, não é algo que me encabula e que me faz ficar obcecado como o último álbum da Beyoncé, que pra mim, mesmo ela sendo a enorme artista que ela é, a mulher consegue se reinventar a cada coisa que faz e talvez ter lançado agora o melhor álbum que ela já lançou. Enfim, a minha nota aí pra esse álbum, eu daria tipo assim, uns 6,5, assim, pra esse álbum, de 10. E é isso, vamos pro próximo assunto aqui? Enfim, Guerra Civil, filme aí que lançou essa semana nos cinemas, filme de Alex Garland estrelado aí por Wagner Moura, cara que você tá acostumado a ver aí no Paraíso Tropical, Não Vale a Pena Ver de Novo, tá lá estrelando filme de Hollywood, ao lado de Kristen Dust, filme de Alex Garland, que co-escreveu Sunshine, escreveu Extermínio e dirigiu Aniquilação. Todos esses filmes de ficção científica foda, Extermínio é um filme de zumbi foda, Aniquilação é filme de exploração, Aniquilação é foda, hein? Aniquilação é foda, só que é uma adaptação. Ele só dirigiu, mas é a adaptação de um livro muito foda. Gente, Aniquilação é foda, tá na Netflix, vão assistir um filme com a Natalie Portman. E Sunshine é um drama espacial muito foda também, que é enfim, resumindo o Sunshine aqui, basicamente, em vezes dois. O Sol tá morrendo, e aí eles lançam uma missão espacial lá com os cientistas pra jogar uma bomba nuclear no Sol pra ver se ele volta a funcionar de novo. Tentam fazer essa missão uma vez, não dá, todo mundo morre e lança uma segunda missão. E aí, nessa missão aí, tá o Cillian Murphy, que aliás foi o último vencedor do Oscar aí com Oppenheimer. E Chris Evans aí, mais ou menos no início de sua carreira. Mas no início de sua carreira não, vai. Mas um dos seus primeiros grandes filmes, digamos assim. E cara, essa ficção científica é foda, vale muito a pena, porque é um drama espacial foda. Inclusive tem uma cena que eu acho meio perturbadora, assim, que esse pessoal dessa segunda missão encontra a nave da primeira missão, e eles entram lá, e a tripulação tá toda carbonizada, ou sei lá, de radiação, sei lá, morreu todo mundo. E aí começa a pipocar na tela, assim, meio Jequiti, assim, as fotos dessa tripulação com as famílias. Só que isso acontece de um jeito muito bizarro, numa trilha sonora bizarra, e por algum motivo, eu era meio moleque quando assisti esse filme, assim. Eu tinha um pouco de medo dessa cena. Eu voltava, assim, e eu ficava, mano, o que tá... Que... Aí eu tentava ver as fotos, porque aparece tão rápido. Eu demorei muito tempo pra entender que eram as fotos. Só que aparece tão rápido que parece que tá aparecendo uma imagem bizarra, assim. Mas enfim, vale muito a pena ver. E aí eu descobri que o Alex Garland dirigiu e escreveu Guerra Civil... pesquisando agora, porque eu não sabia, mas enfim, todos esses três filmes que eu citei aí são filmes fodas, que vale muito a pena se assistir, e aliás, por causa desse filme, junto desse filme, eu vou colocar lá no meu Letterboxd, enfim, uma review sobre esses filmes também, junto com o de Guerra Civil. Aliás, se você não me segue lá no Letterboxd, me segue, tá lá, tanto no Instagram lá do Ogocast, quanto no meu Instagram pessoal, @JohnFonseca, que você pode ver lá todas as minhas reviews e enfim, me seguir lá dentro do Letterboxd, etc. Letterboxd é muito legal, tá, gente? Enfim, Guerra Civil é um filme aí que apresenta uma premissa aí de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, né? Acontecendo ali dentro. Basicamente, a história é que o presidente dos Estados Unidos é um fascista, a gente entende isso meio que ao longo do filme. Ele fechou o FBI... atacou uma população com drones, isso é meio dito assim, e ele tá num terceiro mandato, coisa que é proibida ali, né, pela emenda, não sei o que lá dos Estados Unidos, o que significa que esse cara meio que tá mudando a Constituição, então, enfim, é um fascista. E aí a gente vê que o dólar americano tá super desvalorizado, a gente vê um país em ruínas, assim, a gente vê um país realmente em guerra, mas em guerra com ele mesmo, né? E aí a gente começa a entender de maneira até meio confusa, mas é um filme de viagem, é um filme de estrada. Mas a gente vai, conforme esses personagens vão seguindo essa jornada aí, são todos jornalistas, e eles estão na missão de encontrar o presidente dos Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, que é esse fascista aí, pra tentar tirar alguma declaração dele. A gente entende aí que eles são da imprensa, e a gente entende também que tem esse conflito se faz entre o governo, obviamente, né, as forças militares que estão do lado do governo, e principalmente essa outra força, que é as forças ocidentais, que eu tive que meio que pesquisar isso pra entender, porque isso não é muito claro no filme, mas seria tipo uma unificação da Califórnia e do Texas e de outros grupos. Ah, não, as forças ocidentais seriam só uma unificação da Califórnia com o Texas, inclusive a bandeira deles é uma bandeira dos Estados Unidos só com duas estrelas, porque cada uma das estrelas ali na bandeira dos Estados Unidos representa um dos estados, então essa unificação tem duas estrelas, só dois estados. E tem uns outros grupos também separatistas aí dentro desse cenário. A gente entende que tá tendo uma coisa separatista ali. E que a gente entende que isso vem de algum... pelo menos de algum tempo, assim, sabe? E aí é muito interessante ter esse argumento, digamos assim, dessa força ocidental, que é essa força opositora a este governo fascista, ser representada justamente pela uma unificação entre a Califórnia e o Texas. Que, gente, pra quem não sabe, esses dois estados são os maiores estados eleitorais dos Estados Unidos. Praticamente esses dois estados decidem as eleições nos Estados Unidos. E um fato mais curioso ainda é que esses dois estados são meio que opostos. Um praticamente sempre elege os democratas, e o Texas praticamente sempre elege os republicanos, que são os principais, são os dois maiores partidos lá dos Estados Unidos, porque lá meio que existe pluralidade partidária, mas na verdade só existe dois partidos. Então, é um jeito de falar, criando essas forças ocidentais ali nesse filme, é um jeito de falar que não estamos demonizando nem os democratas e nem os republicanos. Estamos colocando aqui como se os inimigos políticos se uniram em favor da democracia e o povo americano se uniu para tirar do poder um fascista. Então a gente vê o filme te vender a ideia de que a democracia impera, mesmo que a violência seja necessária. E como ela é necessária aqui nesse filme. A gente vê muita violência. E é muita violência explícita, tá? Que é muito colocada aqui. Eu não sei se eu tava um pouco anestesiado, porque eu tava assistindo Fallout mais cedo, mas existe muita violência gráfica aqui. É, e não só explícita, mas muita violência sensorial, assim. Tem muitos sons de guerra. E é um filme muito de guerra, e é muito estranho você ver um filme de guerra ali no, dentro dos Estados Unidos, que é essa nação que protagoniza os filmes de guerra, só que sempre em outros territórios, né? A gente vê no Irã, a gente vê no Afeganistão, a gente vê no Vietnã, a gente vê na Segunda Guerra Mundial, a gente vê em Pearl Harbor, onde for, mas as guerras nunca são nos Estados Unidos. E aí é muito interessante isso. Então, por mais que distópico que pareça, é um filme que continua sendo extremamente imperialista e patriótico, assim. Porque você vê a própria, os valores americanos ali vencendo no final e imperando, porque em nome da democracia, mesmo que isso signifique uma extrema violência. É, e talvez esse filme traz uma reflexão muito interessante sobre o papel da imprensa aqui, que é a profissão dos protagonistas aqui. E o modo como eles vão acompanhando, o modo como eles se inserem no meio da violência, o modo como eles se inserem. É interessante pensar, e talvez seja até mais justificável, o papel de um jornalista americano em um conflito que está acontecendo em qualquer parte do mundo, entre, mesmo que seja os Estados Unidos, com uma outra força que seja inimiga, digamos assim. Mas é muito interessante pensar no papel da imprensa dentro de uma guerra civil, onde o povo está lutando contra o povo. Né? É muito interessante isso. E a gente vê como essa dinâmica de quem faz parte da imprensa está ali dentro de um conflito armado e bélico, né? Onde tem explosões e coisas acontecendo o tempo todo. É muito interessante pensar nesse papel. E a gente precisa entender, é dito isso no filme, sobre o papel do jornalismo, o poder que o jornalismo tem. E a gente sabe que sem o jornalismo não existe verdade, né? A gente sabe disso. A verdade já é muito distorcida, principalmente hoje em dia, por causa das redes sociais, coisa que o filme não abraça muito, não se insere muito, não se atualiza muito em falar sobre o uso das mídias e das redes sociais para influenciar a cabeça das pessoas. E que talvez essas sejam, de fato, as maiores motivadoras para uma possível guerra civil algum dia, não só nos Estados Unidos, mas aqui também. Isso a gente vê muito mais naquele filme estrelado pela Julia Roberts, da Netflix, recente, que eu esqueci o nome agora, mas que para mim faz muito mais sentido do que esse filme aqui, por exemplo. Não que o filme, mas esse cenário ser construído, né? Enfim, na prática a gente só compreende que até mesmo nos Estados Unidos, onde a esquerda nunca governa, o fascismo vem sempre da extrema direita, né? Os conservadores, e em sua maioria são republicanos. Então, como estratégia comercial, é super inteligente, assim, o filme não se posicionar, o filme conseguir se vender tanto para os democratas, que são progressistas em sua maioria, tanto para os republicanos, que em sua maioria são conservadores. Mas, na prática, é um exercício, de novo, extremamente imperialista e enfim, a gente sabe que, como eu já disse, a extrema-direita, na maioria das vezes, está por trás do fascismo na história da humanidade. Óbvio que nem sempre, a gente sabe que nem sempre, mas é atestado por fatos que sim. E, enfim, é um filme bastante violento e gráfico, é assustador e angustiante, assim. Mas o andar do filme meio que mata a premissa que o trailer te vende, sabe? Eu lembro que eu vi o trailer desse filme assistindo Duna 2, e eu fiquei bastante interessado com esse filme. Não deixa de ser um filme excelente, mas eu queria que tivesse sido um filme que cutucasse mais a ferida, sabe? Principalmente a ferida dos americanos. Não as feridas dos republicanos, Mas eu queria que esse filme cutucasse a ferida dos americanos enquanto mundo, enquanto sociedade perante ao mundo, enquanto sociedade que causou tantas guerras no mundo. Como que é eles verem a guerra, o cenário da guerra sendo o próprio país deles? Enfim, 9 de 10. E esse podcast fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast. Vocês viram que eu dividi os assuntos aí de maneira mais clara. A partir de agora, esse podcast agora vai estar diferente. Tem mudança até na capa desse podcast a partir de agora. Gente, me ocorreu que deu uma loucura que o episódio anterior ao especial do Oscar, a capa do episódio tá lá, episódio 24, e era o 27. O 26, na verdade. Enfim, maluquice na minha cabeça. Eu tô falando pra você, gente, que 30 anos, a gente vai ficando meio maluco. Espero que você tenha gostado desse podcast. Até uma próxima e tchau!